Bom dia! A partir de agora, fique com o informativo Seriluz, além da energia.
Muito bom dia, associados e associadas. Tem início agora mais uma edição do informativo Seriluz, além da energia, com as principais notícias da cooperativa e do setor elétrico. Vamos iniciar falando de investimentos realizados pela cooperativa em equipamentos e também na segurança de seus colaboradores. Isso porque chegou a Seriluz um novo caminhão destinado à construção e manutenção de redes que irá qualificar os serviços prestados pela cooperativa ao ampliar a frota de trabalho. Além disso, o novo veículo garante mais segurança aos eletricistas operadores por estar totalmente adequado ao anexo 12 da norma regulamentadora NR12, que define referências técnicas e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, nas fases de projeto e também de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos. O principal diferencial deste novo caminhão é a possibilidade da operação do guindalto em diferentes posições do operador. Pela regulamentação, esses equipamentos precisam ter dois comandos, um controle na base do guindalto para situações onde não é usado o cesto e o braço mecânico é utilizado para funções como, por exemplo, levantamento de postes ou transformadores. O segundo controle é remoto e é operado pelo profissional que estiver no cesto, quando esse estiver acoplado ao guindalto. Essa é a principal vantagem, uma vez que permite a operação diretamente do cesto, onde o profissional tem uma visão melhor da rede, facilitando a aproximação com segurança. Esse mesmo controle permite ainda o comando do caminhão à distância em situações que oferecem maiores riscos. Considerando que se trata de um equipamento novo, os colaboradores que atuarão com ele necessitam passar por um treinamento para a sua operação. No total, serão qualificados aproximadamente 20 eletricistas. Um primeiro grupo participou de qualificação nas últimas quinta e sexta-feira, dias 15 e 16, quando esteve na sede da cooperativa o engenheiro mecânico João Carlos Lamonato, da empresa Hidratec, fabricante do cesto. Um segundo treinamento ainda será agendado para o grupo restante de profissionais.
Informativo Seriluz, saúde e segurança.
Entre os dias 12 e 16 de dezembro, segunda a sexta-feira, foi realizado na Seriluz um novo curso da NR10, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata da segurança em instalações e serviços em eletricidade, para um grupo de colaboradores que ainda não tinha enfrentado essa qualificação. O curso de NR10 é obrigatório para todos os profissionais que atuam com eletricidade. Assim sendo, os colaboradores do setor técnico da Seriluz também devem fazê-lo. Os treinamentos são realizados em duas etapas, a NR10 básica, de 40 horas, e a NR10 para sistema elétrico de potência, voltado para quem desempenha atividades nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia, também de 40 horas, totalizando assim 80 horas de treinamento. O curso dessa semana foi referente à segunda etapa, ou seja, a NR10 para sistema elétrico de potência. O mesmo grupo que enfrentou esta qualificação já havia cumprido a primeira etapa entre os dias 7 e 11 de novembro. As aulas foram ministradas pelos instrutores Fernando Vipzinski e Sandro Bock, engenheiros eletricista, e também Maurício Borges, eletrotécnico, todos especialistas em segurança no trabalho. Além de eletrotécnicos que atuam na Seriluz Distribuição, que totalizaram 11 colaboradores, ainda fizeram o treinamento funcionários da Seriluz.net, que atua na implantação da internet aos associados. Isso se faz necessário, uma vez que eles trabalham nos postes de energia por onde está sendo distribuída a fibra ótica, tendo contato indireto com a eletricidade. E já que estamos falando em segurança com energia elétrica, hoje traremos mais uma entrevista realizada durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, realizada entre os dias 28 de novembro e 3 de dezembro, com o objetivo de estimular os cuidados com a segurança e a saúde dos colaboradores. É a terceira entrevista realizada com palestrantes deste evento e, desta vez, apresento uma conversa que tive com o engenheiro eletricista Antônio Rodrigo Jusviak dos Santos, que fala dos riscos da energia elétrica e traz orientações para minimizá-los de forma a aproveitar apenas os seus benefícios.
Entrevistas Seriluz.
Dia 2 de dezembro de 2016, nós realizamos mais uma atividade da Semana Interna de Prevenção de Acidentes com os nossos colaboradores. E esteve aqui o professor e engenheiro eletricista de segurança do trabalho, Antônio Rodrigo Jusviak dos Santos. Ele que trouxe uma palestra falando dos riscos, né, de acidentes com eletricidade, mas também abordando outros temas que estão vinculados. E eu gostaria de compartilhar alguns riscos elétricos, né, para os nossos ouvintes. Aquelas pessoas que têm contato com energia no dia a dia, quais são os principais riscos que a gente pode apresentar aqui?
Hoje a eletricidade ela constitui um potencial de risco muito grande, né, de acidentes, como todo mundo sabe. Esses acidentes podem ter uma gravidade maior ou menor dependendo, né, de alguns fatores aí que são considerados, né, tipo percurso da corrente, nível de tensão, intensidade da corrente, tipo de corrente elétrica, se é corrente contínua, se é corrente alternada. Isso pode causar, né, sequelas graves e pode até levar a óbito, né, se essas sequelas se agravarem, né. Com relação então ao choque elétrico, né, que pode estar presente tanto em atividades nas empresas e também no nosso dia a dia, né, em nossas casas, né, nós temos assim, ó, o choque por contato direto, que é quando a pessoa toca em um elemento energizado, pode ser num cabo, num fio desencapado, numa tomada, num conector de algum equipamento que não tenha nenhuma proteção, nenhuma isolação. E nós temos também os contatos indiretos, que é quando a gente toca a carcaça de algum equipamento em que ele acidentalmente ficou energizado. Pode ser ocasionado um toque numa geladeira, uma máquina de cortar grama, numa máquina de lavar roupas, né? Então, temos que ter o cuidado com esse tipo de situação. Bom, como é que a gente vai se proteger para que isso não aconteça dentro de casa? Aí nós temos alguns elementos, né, que podemos instalar para fazer essa proteção, tais como disjuntores. Nós temos hoje dispositivo DR, que é um disjuntor diferencial residual, que ele tem a função específica de proteger contra o choque elétrico, né? Ou seja, se houver alguma falha ou se houver algum contato direto com algum elemento energizado, esse dispositivo vai desarmar e vai desenergizar o circuito, né? E evitar que a pessoa tenha alguma gravidade em relação a esse contato, né? Nós temos também o uso de DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto, que vai nos proteger também contra, né, algum eventual descarga atmosférica que houver na instalação, né? O próprio disjuntor também é importante que a gente tenha ele instalado como proteção contra curto-circuito e sobrecarga nos circuitos, né? E isso é evidente que tem que ser dimensionado de uma forma correta, através de, preferencialmente de um projeto que seja projetado por um profissional habilitado, e da mesma forma que seja executado também essa mão de obra, né, por um profissional capacitado, né, que tenha condições de fazer isso com zelo e com segurança, né, promovendo então a integridade de todos os ocupantes dessa instalação.
Falamos dos principais riscos e também algumas medidas onde se destacou os equipamentos, né, que a gente tem para segurança. Mas eu acho que, e foi uma das coisas que a gente comentou muito durante esse parte, um dos principais pontos realmente é a atitude, né, você agir com segurança, se prevenir ao acidente.
Exato. Na verdade, assim, ó, a eletricidade, por ter esse elevado grau de risco, as atitudes que nós temos que ter com ela, que a gente salienta, é a questão do respeito. Ou seja, a gente tem que ter respeito, porque a eletricidade a gente não enxerga, a gente não sente cheiro, a gente não vê, a gente não escuta. Ou seja, a gente sabe os efeitos que ela nos causa, né? Ou, claro, que a gente espera que o que ela causa é a gente poder ter uma iluminação, ter um aquecimento, que são o efeito desejado. Agora, no momento que ela se torna um elemento perigoso, bom, então a gente tem que ter atitudes corretas com relação ao uso dela, né? E essas atitudes corretas passam, né, por cuidados que a gente tem que ter no nosso dia a dia, né, com relação a manter as instalações em perfeitas condições, procurar sempre buscar o auxílio de algum profissional da área para que as coisas não aconteçam. E dentro das empresas, né, a questão do treinamento, a questão das palestras, né, as semanas internas de prevenção de acidentes, que nem aconteceu aqui na Seriluz, é importante que isso aconteça todo ano, justamente para reforçar para os trabalhadores, né, enfim, a consciência, né, de que a eletricidade ela pode gerar, né, acidentes graves e que isso tem que ter todo o cuidado possível, né? Ou seja, a gente não pode descuidar. E isso passa dentro desse processo aí de conscientização, né? De aprendizado e, acima de tudo, de zelo, né? Para que a gente possa manter, então, a eletricidade para a sua devida função, que é nos proporcionar um bem-estar, né? Nós poder ligar um climatizador, que é nós poder ter água quente no chuveiro, na torneira elétrica, né? Esse é o principal objetivo, né?
E aí, acho que para a gente finalizar, acredito que é importante a gente dizer que a instalação interna também precisa estar adequada.
Exatamente, né? A questão é você ter essa instalação desde o princípio, né? Desde da projeção. Por exemplo, você fez uma casa nova, fez uma ampliação, você utilizar equipamentos de boa procedência, de boa qualidade, né? E manter a integridade desses equipamentos, né? É importante salientar também que a vida útil, ela não é para sempre, né? Você ter um aterramento, você ter uma instalação, ela não é uma vez instalada que ela vai durar a vida toda. Então, quer dizer, de tempo em tempo você tem que fazer uma verificação, ver fazer uma inspeção para que seja mantido as condições, né, de funcionamento de forma adequada, né?
Eu agradeço a participação do Antônio Rodrigo Josiak dos Santos aqui no nosso informativo de rádio. Muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo esse trabalho de conscientização que o senhor desempenha. Muito obrigado e tenha um bom dia.
Informativo Seriluz, notícias do setor elétrico.
Na sexta-feira, dia 9 de dezembro, foi inaugurada a primeira usina solar do Rio Grande do Sul, de propriedade da cooperativa Creluz de Pinhal. O ato inaugural aconteceu no local do empreendimento, às margens da BR-386, no entroncamento com a BR-158, em Boa Vista das Missões. Foram instalados 1.008 painéis para captação da luz solar, com 7 inversores e subestação blindada. A capacidade instalada dessa usina solar é de 257 kW, sendo a potência unitária de 255 watts por painel fotovoltaico. A direção da Creluz destaca a sustentabilidade do projeto e sua viabilidade financeira à medida que usará como abatimento todo o ICMS gerado pelo grupo, se enquadrando na lei da microgeração de energia. A usina solar também atuará em conjunto com a central hidrelétrica Carlos Bevilacqua, localizada no Rio Fortaleza, em Seberi, compensando a defasagem hídrica em momentos de menos chuva. O presidente da Seriluz, Iluir De Pauli, participou da cerimônia de inauguração da usina solar. O objetivo foi buscar informações sobre aquele empreendimento, considerando a possibilidade de essa fonte energética vir a fazer parte das alternativas de geração de energia da Seriluz. O tema já é tratado pela cooperativa, e, inclusive, durante a última Expijuí Fenadi, a Seriluz implantou um sistema de geração de energia solar na sua casa, gerando a energia utilizada no local nos horários de sol.
Avisos aos associados.
A Seriluz informa aos seus associados os seguintes desligamentos programados para manutenção preventiva da rede. No município de Nova Ramada, nas ruas 12 de outubro, Cristóvão Colombo, 21 de abril e Dom Pedro I, na segunda-feira, dia 19, das 13h30 às 15h30. Em Pinhal, nas ruas do Comércio, Coronel Dico, José Bonifácio, 15 de novembro, e José Speroni, na segunda-feira, dia 19, das 15h30 às 17h30. No município de Augusto Pestana, em partes do Rincão dos Pampas, Rondinha e Rincão Comprido, na terça-feira, dia 20, das 13h40 às 17h45. E ainda, no município de Nova Ramada, em parte de esquina Umbu, nas proximidades da Cotrijuí, na quinta-feira, dia 22, das 13h30 às 17h30. Os serviços somente serão realizados se as condições climáticas permitirem. Com esses avisos, eu encerro o informativo Seriluz Além da Energia dessa semana. Eu sou o jornalista Wilson Wagner, agradeço a sua audiência e desejo a todos um bom dia e uma excelente semana.
Ao findar um ano próspero e de celebração pelos 50 anos da Seriluz, desejamos que a luz da solidariedade, da parceria e das boas energias invada todos os corações. Desejamos a todos os associados da Seriluz um Natal de luz e prosperidade. Boas festas. Seriluz, energia para a vida. Você acabou de ouvir Informativo Ser e Luz, além da energia. Tenha um bom dia.